Está no ar o Gabinete de Guerra das Manhãs 360, como é hábito, a esta hora. Falamos sobre o conflito na Ucrânia, hoje com a ajuda do Major-General José Arno Moreira. Bom dia, muito obrigada por estar connosco, uma vez mais. E também de Bruno Cardoso Reis, historiador, especialista em segurança internacional e um dos hosts do programa Café Europa da Rádio Observador, que vai para o ar hoje, depois da uma. Olá, Bruno, bom dia. Obrigada por estares connosco. Já foram retirados todos os militares feridos de Azovstal e muitos levados para territórios controlados por russos. E agora, o que é que lhes pode acontecer, Gerno Moreira? A Amnistia Internacional mostrou-se muito preocupada sobre o destino destes militares ucranianos. Ontem lia que o Supremo Tribunal Russo vai decidir se o batalhão Azov é organização terrorista ainda este mês.
Bom, o que se passa é que, na verdade, estes militares ucranianos trocaram uma morte quase certa por um futuro bastante incerto. Eu julgo que as negociações que decorreram entre a Ucrânia e a Rússia terão sido das mais difíceis que decorreram até o momento. Se bem que este canal de negociação, de troca de prisioneiros, esteja bastante já rotinado desde o início da guerra, tratava-se de uma questão muito complexa porque envolvia um conjunto muito grande de recriminações que a Rússia tem vindo a fazer sobre este conjunto de forças que estavam sitiadas em Azovstal. Ora, o que a Ucrânia naturalmente gostaria e terá certamente feito força para isso durante as negociações é que estes combatentes fossem retirados para território sob controle ucraniano. Talvez fosse uma perspectiva demasiado otimista em face daquilo que era conhecido da posição russa, mas eu julgo que os ucranianos também estariam disponíveis para uma segunda opção, que seria a retirada destes combatentes para um território neutro. Digamos, por exemplo, a Turquia, que até eventualmente estaria disponível para o fazer. Isso permitiria que estes combatentes, estando na Turquia, estivessem impedidos até ao final do conflito de tornarem a ser parte interveniente, ativa neste conflito. E, portanto, seria uma situação que, não sendo ideal, para, digamos, para a Ucrânia permitiria garantir, digamos, a segurança destes combatentes. Mas, naturalmente, imperou a força, porque a Federação Russa tem um controle muito alargado sobre a cidade de Mariupol. Isso impede, naturalmente, que qualquer contra-ataque possa, desencadeado pela Ucrânia, possa vir a ter sucesso nesta região e, portanto, a Rússia acabou por impor a sua posição de força e retirou estes combatentes, portanto, parte deles, julgamos, temos praticamente a certeza que existirão bastantes mais ainda em Azovstal, retirou-os para território controlado pela Rússia, por forma a poder agora...
Mas, General José Arnaldo Moreira, desculpe interrompê-lo, pode-se falar em rendição? Do ponto de vista militar?
Sim, pode falar em rendição, porque na verdade estes militares depuseram as armas para se entregarem de forma voluntária, não é? De forma voluntária às forças russas e, portanto, sim, do ponto de vista militar trata-se de uma rendição e do ponto de vista até da rendição isso tem agora consequências do ponto de vista do direito internacional. Deveria ser garantido o acesso de instituições como a Cruz Vermelha a este conjunto de militares. Vamos ver agora como é que estes procedimentos vão decorrer, mas eu não excluo que este seja um processo longo. Vai haver certamente agora um conjunto de medidas de força, de filtração, de filtragem deste conjunto de elementos, porque a Rússia vai querer extrair daqui consequências de natureza política e interna. Não se trata apenas aqui de combatentes, trata-se também de um ato de natureza política do qual a Rússia vai querer naturalmente tirar dividendos.
Bruno Cardoso Reis, o que é que podes acrescentar e o que é que podemos esperar em relação ao futuro destes militares, em termos de direito internacional? O que é que lhes pode vir a acontecer?
Bem, aqui há um ponto muito importante, é que independentemente digamos, de haver mais ou menos militantes de extrema-direita neste batalhão, que realmente foi criado por um líder da direita radical, nacionalista, neonazi, em 2014, mas já desde o final de 2014 que está integrada na Guarda Nacional Ucraniana, não é? Portanto, numa organização, digamos, militar ou paramilitar, se quisermos, defesa territorial, mas independentemente disso, à partida, estas pessoas têm todos os direitos de prisioneiros de guerra, não é? É verdade que há aqui, por exemplo, esta questão dos voluntários estrangeiros, que são diferentes de mercenários, não é? Mas os voluntários estrangeiros, se considerar que são mercenários, o que não é verdade, põe-se a questão se serão, aquele termo que, por exemplo, apareceu também no período do combate dos Estados Unidos à Al-Qaeda, de unlawful combatants, não é? Portanto, se serão combatentes que não são, digamos, militares no sentido tradicional. Mas mesmo aí põe-se a questão de qual é o estatuto que devem ter, e houve alterações, aliás, à Convenção de Genebra, para ter em conta, digamos, o predomínio de conflitos de tipo não convencional, ou seja, em que muitas vezes estão envolvidas forças de guerrilha, que de facto não são exércitos no sentido convencional, no sentido de estender a maior parte das proteções que são dadas aos prisioneiros de guerra. Portanto, a ideia de que, por serem neonazis, de alguma forma, pode-se fazer o que se quiser, de facto, não faz nenhum sentido. Agora, o que é que eu acho que aqui é muito relevante? Por um lado, é, no fundo, esta enorme propaganda russa em torno do batalhão Azov, como sendo aqui, digamos, a ponta de lança da ameaça nazi na Ucrânia, criou aqui agora dificuldades de gestão do Estado russo em relação a estes prisioneiros. Nós temos visto notícias de que nas redes sociais, digamos, mesmo nos órgãos de comunicação, os comentadores mais extremistas, mais nacionalistas russos, a dizerem que querem pena de morte, querem prisão perpétua. Nos blogs, pessoas a defenderem execuções sumárias, portanto, isso no fundo acontece muitas vezes que o Estado perde o controlo da propaganda que começou por criar, não é? Portanto, perde pelo menos o controlo do seu efeito. Portanto, o Estado russo está aqui a ser pressionado, digamos, pela ala mais nacionalista dos seus apoiantes para retaliar, para reprimir, para matar, para executar, para prender estes soldados do batalhão Azov. O outro lado da questão é que, de facto, tudo indica que isto foi uma rendição negociada, não é? Inclusive com a intermediação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é aqui tipicamente, desde o século XIX, a organização que é suposto tratar da questão do tratamento dos prisioneiros de guerra pelos diferentes beligerantes e também das Nações Unidas. Portanto, eles serem maltratados vai ter aqui uma visibilidade muito maior do que noutros casos, não é? E eu acho que isso também, por outro lado, vai condicionar um pouco a questão das negociações de paz. Ou seja, se a Rússia dá aqui alguns sinais de que neste momento está interessada em retomar as negociações, se queixa que a Ucrânia não está interessada nas negociações de paz, o tratamento que der a estes prisioneiros vai ser muito importante aqui como uma prova de alguma boa vontade. E como uma forma também de, no fundo, pressionar a Ucrânia no sentido de eventualmente se retomarem as negociações. Pelo contrário, se de facto estes prisioneiros forem maltratados, forem executados, se começarem a surgir notícias nesse sentido, isso vai tornar ainda muito mais difícil, o retomar das negociações. Portanto, no fundo, também será um teste, nesse sentido, aqui à seriedade, deste novo discurso russo de que era muito importante retomar as negociações de paz.
Entretanto, General José Arnão Moreira, só para fechar este tema rapidamente, pensa-se que ainda estarão 700 combatentes no interior da siderurgia. O que é que estes podem fazer? Ou seja, do ponto de vista militar, há quem diga que só têm duas soluções, ou combatem, enfim, ou então arranjam forma de fugir, mas isso teriam de ter apoio de forças cá fora. Entretanto, eles já disseram aqui há tempos que foram abandonados. O que é que acha que podem fazer estes combatentes que estão na Azovstal ainda? Ou o que é que
Bom,
vão fazer?
eles do ponto de vista tático e do ponto de vista político já cumpriram os seus objetivos. Do ponto de vista tático, porque conseguiram reter um conjunto, fixar um conjunto muito significativo de forças da Federação Russa junto a Mariupol, e isso, aliás, tem-se traduzido em alguma dificuldade nos avanços de sul para norte na região de Donetsk. Parecem faltar forças ali. E, portanto, do ponto de vista tático, eles permitiram que as forças ucranianas ganhassem tempo para conduzirem as suas ações de natureza defensiva. Do ponto de vista político, também mantiveram acesa a chama da resistência ucraniana em Mariupol durante, digamos, 8 semanas, durante 2 meses que eles estão cercados. E, portanto, não falou sempre de um problema de Mariupol por causa desta resistência ucraniana, o que significa que eles, do ponto de vista político, também cumpriram a sua missão. Neste momento, do ponto de vista tático, existem poucas opções, porque não há possibilidade de fazer uma manobra de rompimento do cerco e de junção de forças e, portanto, do ponto de vista tático, eles não têm um conjunto de opções muito alargadas, pelo menos que possam ser visíveis. E agora estamos, uma vez que eles já estão libertos pela presidência ucraniana para tomarem uma decisão sobre se se entregam ou se continuam a combater, o conjunto de decisões que eles vão tomar estão certamente também muito presas àquilo que vai ser a sorte daqueles que entretanto foram libertados e a forma como estão a ser tratados pela Federação Russa. Eu, portanto, há aqui um certo compasso de espera para ver se a opção de se entregarem às forças russas é uma opção melhor do que correr o risco de continuar a manter uma certa resistência em Azovstal. E, portanto, eu julgo que o facto disto estar, de ter sido feito em mais do que uma fase esta saída, tem um bocadinho a ver com isto, tem a ver com verificarmos de que maneira é que estão a ser tratados estes prisioneiros, e a decisão sobre o que vai acontecer aos próximos também depende muito da forma como visualizarmos o tratamento que está a ser concedido aos ucranianos, aos combatentes ucranianos libertados agora nesta primeira fase.
Mas agora mudar de tempo, isto porque, Bruno, Suécia e Finlândia formalizaram esta manhã a adesão à NATO. Entretanto, tanto Vladimir Putin como Lavrov já vieram dizer que a entrada dos dois países na Aliança Atlântica não tem problema nenhum e que as relações com a Rússia não vão ser alteradas, a menos que seja colocado armamento tanto na Suécia como na Finlândia. Com que intenções é que Putin está agora a querer desvalorizar esta entrada na NATO depois de umas primeiras reações tão ameaçadoras?
Bem, eu acho que está a mostrar aqui o seu lado mais pragmático e, digamos, eu acho que isso são boas notícias, no fundo.
Sim,
eu desde o início tenho posto esta questão, que é: será que Putin, ao fim de 22 anos no poder e de consumir muita da sua própria propaganda, de facto se tornou aqui num megaloman completamente descontrolado e irracional, e de facto esta aventura militar na Ucrânia dava alguns sinais preocupantes disso, ou, apesar de tudo, mantém-se essencialmente como um oportunista e, portanto, achou que tinha aqui uma oportunidade de facilmente tomar conta da Ucrânia e, entretanto, tem estado aqui a recalibrar os seus objetivos militares também na própria Ucrânia. E já agora, por exemplo, a ocupação de Mariupol, de facto, o controle total de Mariupol, apesar destes enormes custos que foram muito bem referidos pelo Arnon Moreira, e, portanto, de facto, a resistência ucraniana ter tido aqui um papel muito importante, ter dificultado muito toda esta ideia de um envolvimento em grande escala, de uma espécie de cerca em grande escala, toda a frente leste, a partir do sul, a partir do norte. A verdade é que o controle de Mariupol, do Mar de Azov, é daí que, aliás, o nome de Batalhão Azov, é, apesar de tudo, alguma vitória para a Rússia, é relevante do ponto de vista geoestratégico, está aqui uma saída também para o mar importante para a zona do Donbass, mas, portanto, eu acho que ele está, de facto, aqui a recalibrar objetivos e também em relação à Finlândia e à Suécia. Depois de perceber que não era possível, pela pressão, pela ameaça, impedir esta adesão, no fundo tentou reduzir aqui os custos, não é? Até em termos também do debate interno russo, e basicamente apontar para um objetivo mais realista. Já agora, convém dizer que, de facto, sempre foi essa a prática em relação à questão da dita expansão da NATO, ou melhor, do seu alargamento, pela vontade democrática dos países que a foram pedindo, nos países do leste, nos países bálticos, na Noruega desde 1949, que tem uma fronteira que é um membro fundador, portanto está na NATO desde o início, e que desde o início, desde 49, tem uma fronteira com a União Soviética, depois com a Rússia. Por exemplo, a Noruega adotou precisamente esta postura de dizer que não iria ter bases estrangeiras, tropas estrangeiras permanentemente no seu território e que não iria ter armamento nuclear no seu território. A primeira-ministra sueca também já fez essas declarações nesse sentido. Isso, aliás, até corresponde, no fundo, aqui a um compromisso com a própria cultura estratégica sueca, não é? De dois séculos de neutralidade e, portanto, é uma forma de fazer uma viragem sem ela ser demasiado radical, e portanto acho que isto é uma forma bastante razoável de lidar com aquilo que há de minimamente sério neste discurso russo, de algum dilema de segurança, ou seja, este receio de que de facto a adesão não seja apenas por razões defensivas ou de garantias de segurança, mas que possa alterar, digamos, em termos materiais, a quantidade de tropas, de armamento que podem eventualmente ser usados não só para defender, mas também para atacar a Rússia. Portanto, isso de facto parece-me ser a via mais razoável para a tal reconstrução da arquitetura de segurança europeia. Agora, não disfarça, ou melhor, procura disfarçar, mas não anula aqui uma derrota estratégica de Putin e da Rússia. De facto, o preço que pagou por esta aventura militar na Ucrânia foi muito elevado e acabou por levar exatamente ao contrário daquilo que eles queriam, ou seja, para um reforço da coesão da NATO, um reforço do investimento em defesa na Europa e até um aumento do número de Estados-membros da NATO.
Gerno Moreira, Erdogan é que não cede, voltou a dizer que não vale a pena que as delegações da Finlândia e Suécia se desloquem à Turquia para tentar convencê-lo a aceitar os pedidos de adesão à NATO.
Bom, eu julgo que terá sido uma enorme surpresa para todos, porque todos estavam num certo ambiente festivo, as declarações e as reuniões informais dos ministros dos negócios estrangeiros traduziam um certo espírito de alegria por esta junção, e a Turquia veio pôr um pouco de água fria neste entusiasmo. Do meu ponto de vista, a Turquia fê-lo quer de uma forma, quer num momento desadequado. Naturalmente, cada Estado-membro tem o direito a defender os seus interesses, mas tem também responsabilidades quando faz parte de uma aliança coletiva como a NATO. E do meu ponto de vista, Erdogan atuou tarde, isto é, a ter que colocar reservas sobre isso, deveria fazê-lo junto do secretário-geral da Aliança Atlântica bastante mais cedo, logo que se visualizou esta hipótese. Isto é, o facto de apenas ter vocalizado esta oposição numa altura em que já todos os chefes de Estado tinham aberto os braços a esta adesão, veio um bocadinho fora de momento. E, portanto, sabemos que esta posição de um Estado-membro, porque a adesão à NATO tem que ser ratificada por todos os Estados-membros, esta decisão deveria ter sido tomada mais cedo para, com alguma cautela, colocar, enfim, um pouco mais de diplomacia e de tentativa de resolver este problema no tempo próprio e não já numa altura em que estávamos, digamos, a uma semana da entrega do pedido formal por parte da Suécia e da Finlândia. Eu julgo que isto não é ultrapassável e que isto tudo é negociável, mas quer o tempo, quer a forma, e a forma tem sido um aumento dessas exigências e, portanto, a dificuldade em poder encontrarem-se aqui soluções que façam com que todos saiam como vencedores desta adesão, pronto, os Estados Unidos vão ter que naturalmente intervir como mediador agora aqui neste processo.
Entretanto, general Arnaldo Moreira, na Guerra das Palavras, Lavrov disse ontem que a Ucrânia é material descartável na guerra com a Rússia. Como é que interpreta uma frase destas?
Lavrov tenta semear um bocadinho a dissensão entre aquilo que são os valores europeus e aquilo que é a Ucrânia. Ele estará, sobretudo, a falar com este discurso, agora já não para os europeus, mas para os ucranianos, dizendo que a Europa, ou o Ocidente, digamos em termos mais gerais, está a utilizar a Ucrânia, mas que no final nem a Ucrânia será provavelmente admitida na União Europeia. Isto é, está a explorar também um conjunto de fraquezas naquele que é o discurso europeu. O discurso europeu em relação à Ucrânia também não tem sido completamente coerente, porque numa primeira fase todos estávamos fantasticamente unidos em torno da possibilidade da Ucrânia estar a defender os valores do Ocidente e, portanto, dever ser admitida, não obstante haver um conjunto de formalismos a ultrapassar. Mas a verdade é que ultimamente já há líderes europeus a dizer que isto vai demorar décadas à adesão. Ora, isto permite exatamente a Lavrov explorar esta questão de que, atenção, que a Ucrânia pode nem sequer vir a ser membro da União Europeia. Portanto, a União Europeia está a utilizar taticamente a Ucrânia para defender os seus valores e as suas fronteiras, mas não está disposta a dar muita coisa em troca depois à Ucrânia. Eu julgo que a Europa está, do ponto de vista político, a entrar numa fase mais complexa e em que a defesa dos valores tem que ser feita em toda a linha, não pode ser feita apenas do ponto de vista militar. É preciso que o discurso também acompanhe esta vontade.
Bruno, e nem de propósito, sobre o papel de alguns países, o Nobel da Economia, Paul Krugman, economista norte-americano, criticou precisamente a postura que a União Europeia tem tido na ajuda à Ucrânia. Diz que há uma espécie de competição entre os líderes da França e da Alemanha para ver quem age pior.
Bem, eu acho que isso é uma visão muito reveladora, muito americana, apesar do Paul Krugman ser alguém da esquerda, mas realmente tem uma certa razão de ser neste sentido, que é, de facto, numa guerra não há nada mais importante do que armas, e aí, vamos ser claros, independentemente da maior ou menor lentidão da Alemanha, etc., o problema de base é a Europa está muito longe de ter a capacidade de fornecimento de armas que têm os Estados Unidos, simplesmente pela enorme desproporção no investimento militar, não é? A Europa, no seu conjunto, gasta à volta de 200 mil milhões, os Estados Unidos gastam mais de 700 mil milhões, portanto, portanto, numa guerra isso faz muita diferença. Apesar de tudo, é um pouco paradoxal que um Prémio Nobel da Economia desvalorize o facto de, basicamente, se a Ucrânia subsiste atualmente, é graças ao apoio europeu, quer dizer, em termos de apoio humanitário, em termos de apoio económico, e a Alemanha é de longe o líder, é o principal parceiro em termos bilaterais, em termos de fornecimento de dinheiro, digamos, à Ucrânia, o apoio aos refugiados, enfim, ajuda humanitária, a União Europeia coordena toda a ajuda humanitária que tem sido feita à Ucrânia, portanto, acho que apesar de tudo, algum papel tem desempenhado. Agora, depois há esta outra questão, muito complicada, que foi referida pelo Arno Moreira, que é é natural que hajam objetivos diferentes da Ucrânia e dos países europeus. Quer dizer, vamos lá ver, esta lua de mel nunca poderia continuar para sempre. Apesar de tudo, as palavras do Lavrov têm aqui este pequeno problema, que é, mas em que altura é que a União Europeia obrigou a Rússia a invadir a Ucrânia? Se aqui o grande objetivo maquiavélico da Europa é usar a Ucrânia para enfraquecer a Rússia, apesar de tudo, foi preciso a Rússia primeiro invadir para se poder utilizar, digamos, essa tática. Eu acho que, de facto, em termos da adesão à União Europeia, há esta dificuldade básica, que é, não é realista uma adesão de curto prazo. E, portanto, a União Europeia tem aqui este discurso, que é, ao mesmo tempo, acentuar a empatia, a simpatia, a Ucrânia fazer parte da família europeia, a ideia de que sim, certamente será um membro, agora sem poder, de forma séria, dizer que isso vai acontecer no curto prazo, porque isso, de facto, não é minimamente realista.
Bruno Cardoso Reis, Major-General José Arno Moreira, muito obrigada por terem estado connosco.
Bom dia.
Um bom dia para ambos. Obrigada.